Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Passagem de Nível na vossa companhia neste domingo, dia 6 de novembro. Muito boa tarde a todos e a todas. Aqui fica a Ementa, Conselho das Comunidades Portuguesas. O Conselho Permanente vai reunir-se em breve em Lisboa, enquanto que o Secretário de Estado esse continua a visitar as comunidades. Contamos ainda a falar do Brasil, Lula da Silva eleito presidente, mas que programa, que governo? Homenagem ao antifascista desertor do Exército Colonial e antigo dirigente associativo António Neto, que faleceu no passado dia 13 de julho. Homenagem realizada pela Associação Memória Viva no domingo, dia 13 de novembro. E voltamos a falar da edição 2022 do Festival de Literatura Européenne de Cognac, onde Portugal é convidado de honra. Vamos ter uma realizadora, Cristela Alves Meira, cujo filme Alva Viva foi já estreado em Portugal. Aqui teremos que esperar um pouco mais. Um filme que foi escolhido por Portugal para representá-lo, nem mais nem menos, do que nos Oscars, nos Estados Unidos. E teremos a ocasião ainda de ouvir dois, três escritores mesmo, entre outros, Yves Leonard, autor de Histoire de la Nation Portuguesa. Mas enfim, para já falemos de comunidades portuguesas. Pedro Rúpio, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde, é sempre um prazer estar com os ouvintes da Rádio Alfa e consigo.
Pedro Rúpio, antes de mais, parabéns. Hoje é o seu aniversário, não
é? É verdade, é verdade. Muito obrigado. Mais um aninho.
Mais um aninho. Bom, é bom sinal. Bom, e obrigado mais uma vez, precisamente por estar disponível para intervir aqui na Rádio Alfa. Ora, o Secretário de Estado das Comunidades continua a visitar precisamente os continentes. Vai estar entre o dia 8 e dia 12 de novembro na África do Sul. Passou aí ao seu lado, porque relembro, o Pedro Rúpio está radicado na Bélgica, ele esteve na Suíça. Finalmente, alguns meses depois da sua tomada de posse, há novidades? As coisas evoluíram ou não no bom sentido?
É difícil dizer. Neste momento, creio que é difícil responder a essa pergunta. Uhum. Como temos um novo secretário de Estado, estamos de facto nesta rotina que é habitual quando temos uma cara nova nesse gabinete. E, portanto, nesta altura, o Sr. Secretário de Estado está, de facto, a inteirar-se da realidade das cidades portuguesas em todo o mundo, a inteirar-se dos diferentes dossiers, e, portanto, isso levará algum tempo antes que venham com alguma medida mais concreta para as comunidades, embora tenha havido alguns anúncios, como para a vontade de avançar com um plano estratégico para as comunidades portuguesas, onde a intenção dele de consultar os portugueses residentes no estrangeiro, para saber o que seria importante praticar como políticas para as comunidades portuguesas. Portanto, mas isso não passa de um anúncio, teremos que esperar um pouco. Já foi dito que somente em 2023 é que essa consulta iria ser lançada, portanto, hoje é difícil fazer qualquer tipo de avaliação.
Ora, entretanto, Pedro Rúpio, o Ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou um investimento de 19,5 milhões de euros para 2023, isto para que haja, para já fala-se do consulado eletrónico, mas igualmente o número de funcionários no setor, e segundo o Ministro, cito João Cravinho, haverá mais 222 efetivos nos consulados. Bom, de maneira que agora há que concretizar estas ideias, não?
Sim, há que ter sempre algum cuidado com esses anúncios, porque uma coisa é a retórica e depois o que é praticado, o que pode ser praticado, ainda temos que passar por uma fase de concursos, e também relembro que muitas vezes nesses concursos não há atratividade necessária para determinadas funções, simplesmente porque cada país tem a sua realidade, tem o seu nível, o seu, onde é necessário haver um determinado poder de compra, e, portanto, se essas candidaturas não apresentam minimamente condições para haver algum interesse para se candidatar, esses concursos não servem de nada, até podem haver 30 mil vagas possíveis, potenciais para se preencher, se não haver um mínimo de atratividade nesses concursos, nada servirá. De qualquer forma é positivo, temos que assinalar também que há essa abertura, mas repito, temos que ver no fim do ano, no fim do próximo ano, se de facto essas vagas serão preenchidas. Se for o caso, acredito que será positivo para de facto vermos colmatado uma grande falha na nossa rede de consulado na Europa e no mundo, porque é algo que nós temos todos acompanhado e que é claramente identificado, que há grandes problemas na rede consular e, de facto, que só podem ser correspondidos positivamente com o aumento do número de funcionários.
Mas, entretanto, o Governo insiste, ou isto já há anos, das aplicações eletrónicas, é como quem diz consulado virtual. Ora, o consulado virtual pode ser uma coisa muito interessante, para já nem toda a comunidade, estou a pensar na primeira geração e não só, que tem dificuldades com a internet e tudo o que é virtual, mas há um certo número de coisas que é obrigatória a presença e, sobretudo, é a questão do atendimento. Nós sabemos que o Centro de Atendimento Consular está em Portugal, na Alfândega da Fé, acho eu, precisamente, como é que é? Tanto mais que essas pessoas que estão nesse atendimento consular, bom, vivem em Portugal, desconhecem a situação de cada país, desconhecem as dificuldades dos imigrantes, de maneira que atendimento pode ser esse? Puro e simplesmente técnico, não é mais nada?
Vamos por partes. Então, relativamente ao Centro de Atendimento Consular, é uma iniciativa interessante que veio responder a uma necessidade de limitar as frustrações de milhares de compatriotas que procuravam contactar os consulados e que não conseguiam, e hoje podem conseguir. Mas também há a questão de saber de que forma é que esse atendimento telefónico é feito. E aí é que houve outras frustrações, porque, de facto, nem sempre as pessoas que atendem um telefonema sabem responder às necessidades e especificidades do país em que as pessoas estão a residir e precisam de informações, como um português de França, um português da Suíça, etc. E, portanto, de facto, essas pessoas que estão a atender o telefone, que estão em Portugal, nem sempre estão bem a par dessas pequenas especificidades, e isso tem criado também outras frustrações. De qualquer forma, também é sabido que tem conseguido com alguma regularidade responder a algumas dúvidas, e já pelo menos temos aqui observado resultados minimamente aceitáveis, e isso é de assinalar, mas de qualquer forma o Centro de Atendimento Consular não é resposta para tudo. O essencial é que as pessoas precisam de ver questões muito concretas resolvidas, e isso não pode passar pelo telefone. E, de facto, nesse aspecto, o consulado virtual, anunciado para o mês de junho de 2023, idealmente, poderá ajudar. Poderá ajudar principalmente as pessoas que têm competência para utilizar ferramentas tecnológicas, pelo telefone, pelo smartphone ou pelo computador, mas isso não é a realidade da maioria das comunidades portuguesas, porque há muita gente que não consegue lidar tão bem, tão facilmente com as ferramentas tecnológicas, e, portanto, para esse público-alvo terá que sempre haver um atendimento nos consulados, uma presença nos consulados que permita apoiar naquilo que será necessário, na renovação de documentos, entre outras questões, e, portanto, terá sempre que haver um equilíbrio entre essas duas vertentes, que não são incompatíveis, mas, de facto, eu sempre acreditei que porque já existem hoje ferramentas para ajudar pessoas que queiram renovar online o cartão de cidadão, por exemplo, e sempre insisti, junto dos diferentes secretários de Estado, anteriores secretários de Estado, para informarem e comunicarem mais sobre essas possibilidades, porque acredito que hoje não é o suficiente, mas sim, sem descartar, como disse também, a vertente de que muitas pessoas não têm essa competência e vão sempre precisar de presencialmente resolver os assuntos no consulado.
Aliás, a esse propósito, o site do Consulado Geral de Portugal aqui em Paris, quando se diz em Paris, praticamente abarca metade da França, foi completamente modificado e, em princípio, está mais acessível, um assunto que iremos tentar ver nas próximas semanas. Pedro Rupia, relativamente ao ensino de português. Aqui em França houve um aumento de 4 professores, algo assim parecido. A situação na Suíça é gravíssima, nomeadamente à volta das propinas, de maneira que a questão do ensino continua-se a falar nela. Há esforços do lado de Portugal ou não?
Eu ainda desconheço oficialmente os números da agenda oficial do ensino português no estrangeiro este ano. Já tenho ouvido de várias fontes coisas diferentes, portanto não prefiro pronunciar-me sobre esses ditos números, tirando a exceção da Suíça, em que de facto sei que há uma situação que é cada vez mais grave, alunos sem manuais, alunos continuam a pagar propina porque é uma taxa que é imposta exclusivamente, infelizmente, a portugueses. Já no caso da França é diferente, porque o ensino é integrado e, portanto, pode haver tanto alunos portugueses como pode haver alunos estrangeiros e portanto, não há esse obstáculo. E enquanto houver esse obstáculo, essa propina em determinados países, como é o caso da Suíça ou do Luxemburgo, não me vai admirar que o número de alunos vai continuar a diminuir. E já há 10 anos que nas comunidades portuguesas andamos a denunciar isso, as coisas não têm evoluído rapidamente, não creio que também vai ser o caso a curto prazo e, portanto, não me vai admirar que, em termos globais, o número de alunos vai continuar a diminuir, sabendo que estamos a falar de uma questão grave, porque já atingimos mínimos históricos. Portanto, se continuar a agravar, vamos de ano para ano bater recordes infelizes de mínimos históricos em termos de alunos. Portanto, nada de positivo, nada de muito alegre.
Ora, Pedro Rupio, isto até parece as obras da Santa Igrácia, não? Quero referir à eleição do CCP. De maneira que foi adiado, agora anuncia-se para quê? Para quando? O primeiro semestre de 2023? Há algumas novidades ou não relativamente a isso?
Bem, as últimas novidades que tivemos na reunião do Conselho Permanente de junho deste ano, em reunião com o grupo parlamentar que tem maioria absoluta no Parlamento, que é o Partido Socialista, que haveria a alteração da lei do CCP introduzida no início desta sessão legislativa. Portanto, sessão legislativa que iniciou em meados de setembro. Já estamos em novembro, ainda não houve qualquer proposta que fosse apresentada, de forma que o Conselho Permanente decidiu voltar a reunir em Lisboa. Essa reunião vai ter lugar entre o 14 e o 16 de novembro, precisamente para procurarmos saber o que é que se passa e das poucas ferramentas que temos, pressionar as autoridades competentes para fazer algo que já nos foi prometido em junho. Portanto, da nossa parte, as novidades é que não se tem correspondido com aquilo que nos foi, não se correspondesse àquilo que nos foi garantido no mês de junho, que irá haver algo a mudar concretamente a partir de meados de setembro. Portanto, agora esperamos que a nossa reunião de novembro seja suficiente para as coisas avançarem mais concretamente e mais rapidamente.
Aliás, essa promessa, salvo erro, foi feita pelo líder parlamentar do PS, o deputado Brilhante Dias, que mencionou, cita, que muito provavelmente em setembro, no dia 14, será apresentada para a Generalidade a proposta da alteração da lei. Isto é como diz respeito ao CCP. Bom, 14 de setembro, 14 de outubro, hoje é dia 6 de novembro, de maneira que, enfim. Uma última questão, Pedro Rúpio. Evidentemente, bom... Como é que está a ver o futuro do CCP? Porque durante anos e anos disse que o CCP é um mal necessário. De maneira que todos os governos vão dizer que é bom ter um órgão de consulta, isto e aquilo e aquilo, mas muitas vezes tem a impressão que é algo para estar na prateleira.
Bem, em relação ao futuro do CCP, eu diria que, como no passado, depende muito da boa vontade do secretário de Estado, das comunidades portuguesas. Eu relembro que houve uma... Não sei se os resultados foram perfeitamente satisfatórios, mas houve uma excelente relação com o José Luís Carneiro, com a Berta Nunes. Estou a falar deste mandato em curso. Com o Paulo Cafofo, enquanto presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa, não tenho a mesma satisfação, não tenho observado a mesma satisfação a título pessoal, mas de forma geral as coisas até correram bem com os anteriores secretários de Estado e, portanto, diria que o futuro do CCP também vai depender muito, sendo um órgão de consulta, da boa vontade do secretário de Estado das comunidades portuguesas. E na minha, isto depois é tudo muito, abstrato. E só veremos com as próximas eleições do CCP como as coisas irão ser, mas eu acredito que haverá muito maior envolvimento nas próximas eleições do CCP, muito mais candidatos, muito mais debate. E daqui é que eu pude também observar discretamente no terreno, penso também que há muita gente capaz e muitas pessoas que irão dar um contributo muito positivo ao futuro CCP. E sendo de natureza otimista, eu vejo um futuro promissor ao CCP e espero que ajudarão tanto na questão do ensino português no estrangeiro como na questão da participação cívica, nomeadamente na questão do voto postal para as eleições presidenciais, que é uma coisa nas comunidades portuguesas que não podemos esquecer. Devemos continuar a lutar por isso. Só para citar os dois temas, espero que os próximos conselheiros, as próximas conselheiras, tenham muita força para avançar com estas questões.
Bom, e vamos acompanhar isso para o passo da próxima reunião do Conselho Permanente em Lisboa, 14, 15 e 16, agora como Secretário de Estado termina a sua visita à África do Sul no dia 12, automaticamente vocês no dia 14 vão ter a possibilidade de fazer essa pergunta. Pedro Roupo, muito obrigado pela sua disponibilidade, bem-aja, e evidentemente que aguardamos depois as conclusões da reunião do Conselho Permanente.
Muito bem, obrigado, e como sempre connosco, sempre que for possível, sempre que formos convidados, com muito prazer responder a essas perguntas.
Muito obrigado, Pedro Rúpio, e até breve, então. Old Amilcar Cabral, nem mais nem menos, Jovino dos Santos, faz parte do trabalho, o último trabalho, aliás, fizemos mesmo uma entrevista com ele, e quando se fala a Amílcar Cabral, o grande dirigente da luta pela libertação nacional do povo da Guiné-Bissau e igualmente de Cabo Verde, e depois iremos falar da homenagem ao antifascista e desertor do exército colonial, antigo dirigente associativo António Onete, que faleceu no passado mês de julho, mas para já, ode a Amílcar Cabral, Jovino dos Santos.
Setembro 1924, na Bafata Guiné, vou nascer Amílcar Cabral Abou. Jabá, Abel, Jassi, Amilcar, Cabra, Amilcar, Abu, Jabá, Abel, Jassi, Amilcar, Cabra. Vou estudar engenharia agrônima, mas foi na política que vou realizar meu sonho, criar um estado novo de Guiné com Cabo Verde. Para combater esse colonialismo, vou nascer na terra longe, vou criar na Cabo Verde. Hoje meu nome está escrito na história de África. Amilcar Cabra, Amilcar Cabra. Vou livrar-me a teoria de via história na tua escola e biblioteca desse país, para poder educar nos povos num ideal de dignidade. Amilcar Cabra, Amilcar Cabra. Vida vivida, sempre vou pensar na luta para libertar tudo que és que o colonialismo oprimir. Para uns, vou é um fazedor de utopia, mas sem utopias, mundo te acaba. Vou perder boa vida 20 de janeiro de 73, lá na Guiné, Conakry. A mim simples cabo-verdiano, cidadão desse mundo e de Mogílias, consciente do país que não tem, mas está vivendo essa liberdade. Recebesse minha singela homenagem na paz e diversidade daquele luta constante motivo para libertar Cabo Verde. Amilcar.
Olá, amigo Cabral, Jovim dos Santos, e vamos fazer a ligação precisamente com aquilo que se vai passar dois, oito dias, no dia 13 de novembro, na Maison de Opaltiga, a cidade universitária, homenagem ao antifascista desertor do Exército Colonial e antigo dirigente associativo António El Neto, que teve a infeliz ideia de nos deixar no passado mês de julho. Precisamente a Associação Memória Viva, Memória Viva, que organiza esta iniciativa. Vasco Martins, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde, é com prazer que estou convosco, embora seja por um acontecimento infeliz, não é?
Sim, com efeito, bom, é importante, porque já se tinha falado nisso quando ele faleceu, precisamente que a memória viva ia prestar uma homenagem, vão estar amigos, vão estar família, não só dirigentes associativos, mas talvez, resumidamente, apresentar António Neto. É um pouco difícil, porque ele teve a curiosidade de ser, desertou duas ou três vezes, não foi, do Exército Colonial.
Sim, 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 é verdade. O António Neto era realmente uma pessoa que nós estimávamos imenso. Ele esteve quase no início da nossa associação Memória Viva, Memória Viva, e foi uma pessoa que se dedicou imenso ao trabalho associativo e a todas as atividades que nós desenvolvemos, e é uma pessoa que teve a coragem de afirmar, quando jovem ainda em Portugal, a sua repulsa da guerra colonial, e aliás em toda a sua vida mostrou sempre essa repulsa em relação a todas as guerras, e é um exemplo. Costuma-se dizer que o futuro tem raízes no passado, e é um exemplo então para nós, ainda hoje vivo e continuará sempre vivo na memória de todos aqueles que são pela libertação de todos os povos, sejam eles em sítios estejam.
Ora, Vasco Martins, então, não, havia um paradoxo, ou não é paradoxo nenhum, António Neto, desertor do Exército Colonial, e ele foi um dos fundadores de uma associação que exigia a contagem de serviço militar para efeitos de reforma. Paradoxo, ou finalmente era o homem que defendia um certo número de direitos, António Neto?
Sim, parece ser um paradoxo, mas na realidade mostra o que era António Neto. António Neto também considerava que as pessoas que foram obrigadas a ir para a guerra foram também vítimas de um regime opressor e que mereciam tanta consideração como aqueles que conseguiram fugir à guerra, não é? E o António Neto sobretudo, mostra pela sua atitude que teve em relação àqueles que foram obrigados a ir para as Áfricas, uma solidariedade verdadeiramente completa, que tem os seus direitos, nesse caso preciso era direito a que contasse esse período onde eles foram, estiveram nas Áfricas, contasse esse período para a reforma. E daí o seu compromisso e a sua grande intervenção nessa luta, que saiu vitoriosa. É isso que é também de realçar.
Aliás, eles conseguiram mesmo pela primeira vez reunir-se com o secretário de Estado das Comunidades da altura. Ora, durante esta homenagem do dia 13 de novembro na Casa de Portugal, na residência André de Gouveia, precisamente, bom, evidentemente vão um certo número de pessoas vão usar a palavra, mas vai ser projetada igualmente uma obra inédita do realizador José Vieira, na medida em que José Vieira tinha filmado por diversas vezes António Neto, não foi?
Sim. Felizmente que o José Vieira, o cineasta José Vieira, tinha e tem muitas imagens do António Neto e que permite que ele pôde realizar agora um filme com as imagens do António, e que ele, o José Vieira, quando nos encontramos no dia do funeral em julho do Neto, prontificou-se imediatamente para realizar esse filme. Foi uma, digamos, uma vontade dele, porque ele também tem uma grande, digamos, admiração, como nós, pela ação do António Neto.
Aliás, quer dizer, o António Neto, pensou, foi o protagonista de uma curta-metragem, Análise sans retour, isto data de 2005, precisamente uma das personagens do filme Nous sommes venus, de 2020. É essa obra que vai ser projetada, do José Vieira? Ou é outro filme?
É outro filme. É outro filme. Quer dizer, ele vai fazer fez, não é? Um filme de propósito com as com imagens do António Neto que ele tinha de rush anteriores, não é? E para nós é inédito, não é? Quer dizer, não conhecemos ainda a obra, mas temos a absoluta confiança.
Do
José Vieira, e que será um momento para aqueles que o conheceram e aqueles que não o conheceram, não é? De tomarem conhecimento do que foi o António Neto, como eu dizia no princípio, não é? Futuro tem raízes no passado e é importante que seja visto e mostrado o que foi uma pessoa como ele, não é?
António Neto, bom, eu chamei Porto diretamente, mas isso é outra história. Precisamente o António o Neto ia à Associação Memória Viva. Tinha a impressão que ele era bastante ativo na Associação, não era?
Ele pertenceu várias vezes à direção. Eu tive a oportunidade de falar bastantes vezes com ele e era um homem que tinha uma atitude muito direta, não é? E uma pessoa de princípios vincados pela justiça. Mas era um homem também que tinha bastante humor. Humor na vida, não é? Quer dizer, o humor com as pessoas, sem nunca as ferir, sempre com um cuidado, não é? Do humano que existe em todas as pessoas, e isso também é preciso vincar, não é? E é preciso também vincar. O António Neto não foi um homem do passado, foi um homem sempre do presente e que se projetava no futuro. Ele sempre se manifestou nas ruas. Ele começou quando muito jovem, claro, em Lisboa, nas manifestações contra a guerra colonial feita pelos os rapazes que estavam nos liceus, e continuou mais tarde. Mas hoje, digamos, ainda há pouco tempo, ele manifestava-se sempre quando tinha a oportunidade, apesar de já estar com problemas de saúde bastante graves, ia a todas, quer dizer, ele estava sempre presente, procurava estar sempre presente. E essa imagem que nós temos dele, gostaríamos que seja passada e mostrada a todos, sobretudo à juventude.
Por efeito, sem conhecermos o passado, não sabemos que futuro escolher e, sobretudo, responder ao presente. Ora, para além da projeção desse trabalho de José Vieira, o documentário, Pedro Fidalgo vai estar presente. Ora, Pedro Fidalgo é apresentado no programa, autor, compositor, intérprete. Pedro Fidalgo, bom, é também um realizador. Devemos a ele um trabalho sobre José Mário Branco, entre outros. De maneira que vocês aí fazem uma ligação, precisamente porque Pedro Fidalgo, bom, e nós vamos passar uma gravação que já data de alguns aninhos, salvo erro, foi a apresentação do volume 1 de Exílios, Testemunhos Exilados, de Exilados e Desertores na Europa, 1961-1974, que a apresentação tinha sido feita na Luisofolie. Já lá vão uns aninhos, precisamente. Daqui a bocado vamos ouvir dois temas: Alentejo Sem Lei, É Mentira, e Pedro Fidalgo, podemos falar com ele. Ele atualmente tem uma reunião de trabalho, não pode estar presente connosco. Entre outras composições que ele vai cantar, fala-se até da Troika e por aí fora, de maneira que, bom, a música vai estar também em sintonia com a ação de António Neto.
Ah, sim, quer dizer, o Pedro Fidalgo, por vezes também cantava, canta, não é, canções da chamada música popular portuguesa, de José Afonso, do José Mário, mas ele é um compositor e criador de poemas, não é? E tem a sua própria, digamos, as suas próprias canções. E são sempre sobre a atualidade, sobre... E nós achamos que seria indicado que ele cantasse as suas composições, que fala do que se passa hoje, não só em Portugal, como em França, onde nós vivemos, e no mundo, não é? Isso para nós é uma alegria, uma honra, digamos, de poder apresentar também o Pedro Fidalgo, a sua face, não é? De autor, compositor e músico.
Aliás, o mais recente documentário, filme de documentário, é sobre a Dominique Galonge, de maneira que é uma coisa bastante importante. De maneira que relembramos Vasco Martins, vai ser no domingo, dia 13 de novembro, a partir das 15h30, a Maison du Portugal, André de Gouveia, Cité Internationale Universitaire de Paris. Vocês têm o RORB. A paragem é Cité Universitaire, ou gentil, mas Cité Universitaire, faire le dit muito mais perto, senão está no 7 Boulevard Jourdan. Ora, em princípio, a Covid já acabou, não é necessário reservar, não é necessário fazer nada disso, pois não?
Não. O espaço é um belo espaço e com capacidade de receber bastantes pessoas e não, nós julgamos que não é necessário reservar, não é? Quer dizer, haverá sempre, se não for sentado de pé, não é? Mas haverá sempre esse lugar. Devemos lembrar também que a sua irmã Helena Onette Winter fará uma intervenção e haverá vários familiares e amigos que acompanharam o António Onette na sua vida de militante.
Vasco Martins, resumidamente, podemos dizer, se querem dizer, uma página da luta contra o fascismo, contra a guerra colonial, na luta pela defesa dos direitos dos imigrantes aqui e em geral em França, e estudo de solidariedade. Bom, é uma boa ocasião, não é?
É, sim, senhor. O António Neto merece que nós guardemos a sua memória e uma homenagem bastante sentida, e que seja importante que haja um maior número de pessoas para conhecidos e desconhecidos.
Vasco Martins, obrigadíssimo. Relembro, presidente da Associação Memória Viva, Memoire Viva, e a memória é isso que nos salve, é isso igualmente que nos dá alento, como diria o outro. Obrigado, Vasco.
Obrigado.
E o prometido é devido. Aqui fica Pedro Fidalgo, com dois temas tão colados: Alentejo sem lei e É Mentir.
Veio um autocarro que tem muito que contar. Ouvindo agora, senhores, uma história de pasmar. Passavam já três dias, duas noites sem cagar. Uma insónia mal dormida, algumas sandas para aguentar. Os três eram pelo menos e vinham para trabalhar. Confiaram os documentos ao patrão que os veio buscar. Chegados a esta terra, já lá estavam nas carrinhas. Dois homens, três mulheres, também elas novas ratinhas. À porta de um caseirinho, no meio do descampado. Já vê-los sair, mal sabiam do seu fado. É que o vosso aposento é ali que se lavam. Olharam um palheiro sem saberem onde estavam. Prometeram-lhes cama, comida e bebida. Só vejo o feio velho e uma mulher mal dormida. Não percebo o que dizes, se não gostes podes voltar. Dar-te-emos uma cama quando a podes pagar. Foram meses e semanas no campo a trabalhar. Mas o espanto foi grande, na hora de pagar 30 euros por dia que se podiam imaginar. Pois agora é preciso também este dia pagar. A deita era cara e o patrão teve de avançar. Afinal de merda este é o que vinha para ganhar. Só que lá mais forte aqueles pobres abolir. Na esperança de um dia verem os filhos sorrir. Mas longe de casa, afastados do mundo, não tinham telefone, bateram bem no fundo. Fugir era uma ideia, sem saberem onde ir. Talvez durante a noite, quando a máfia dormir. Alentejo sem lei, Alentejo sem lei, Alentejo sem lei, Alentejo sem lei. Tenta escapulir, salta o arame, farpados, fala a perna, roupas, calças, está tudo acordado. Com ladra a luz acende, mas que situação. Como cheguei a este estado, o empreiteiro mete ao bolso, é todos mais barato. Aqui a gente fecha os olhos, não há nada a ver de fato. Quantos falam na banha, não sabem quem é a teia. Se da máfia ou da aranha, do pau da vara sem cadeia. Conta isto que escapou à produção dos olivais. A venda do azeite fazia da gente animais. Tens grave que é um é como aquele que o permite. Nestas merdas não há fé e o governo que o admite. Já na Espanha houve mesmo, com tugas que lá caíram. Procuravam sair da foda em que viviam. Esta escravidão tem níveis variados. Começa no patrão e seus assalariados. Primeiro é ilegal, pois são os papéis em dia. Mas quando é contrato é formal e ninguém pia. Às vezes é sem nada no deserto e com calor. Às vezes levam tudo, o salário e o pudor. Alentejo sem lei, Alentejo sem lei, Alentejo sem lei, Alentejo sem lei. Alentejo sem lei.
apagar a história do proletário. E sei que não há na Europa mais do que um operário. Quero apagar a história do proletário. Sei que não há na Europa mais do que um operário. É mentira, é mentira, é mentira, meus senhores. De ontem foram para a rua 30 mil trabalhadores. É mentira, é mentira, é mentira, meus senhores. Estão no desemprego centenas de doutores. Trabalho por causa dos imigrantes. Ainda me pergunto como é que isto era antes. Dizem que não há trabalho por causa dos imigrantes. Ainda me pergunto como é que isto era antes. É mentira, é mentira, é mentira de gigantes. Chamá-lo do norte ao sul, de Lisboa até a Abrantes. É mentira, é mentira, é mentira e das grandes. Se não há transportes, vamos todos a penantes. A história da carochinha, quem se lixa é sempre a formiguinha. Do vigário, a história da carochinha, quem se lixa é sempre a formiguinha. É mentira, é mentira, é mentira, jogatão. Vem sempre depois da pau, se não queres o caldeirão. É mentira, é mentira, é mentira, jogatão. Mete a mão ao bolso, não ficas sem um tostão. Velocidade, vemos as leis passarem, nem paramos um minuto para pensar. A toda velocidade, vemos as leis passarem, nem paramos um minuto para pensar. É mentira, é mentira, é mentira, pois então, se assim não fosse, não nos poriam a mão. É mentira, é mentira, é mentira, pois então, se assim não fosse, não nos poriam a mão. É mentira, é mentira, é mentira, pois então, se assim não fosse, não nos poriam a mão. É mentira, é mentira.
Praticamente ao final da primeira hora de Passagem Nível, neste domingo, dia 6 de novembro, lembro, emissão com redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E quem regressa aqui aos palcos da Rádio Off, como que diz, a sala Vasco da Gama, é João Pedro Paes, que fez já há poucos dias o lançamento do seu novo álbum, O Amor Urbano. É o nono álbum de originais. Ele vai estar aqui na Rádio, na sala Vasco da Gama, no dia 10 de novembro, ou seja, já na próxima quinta-feira, João Pedro Paes. Num capítulo completamente diferente, há duas exposições importantes para já, Francisco Tropa, Lupomon e Lucar, uma exposição que está pendente ao público até o dia 29 de janeiro no Musée de l'Art Moderne em Paris, que se encontra no número 11 Avenue du Président Wilson, em Paris, 16. Outra iniciativa, e tem a ver com uma grande, grande pintora portuguesa, que é referida, Maria Helena Vieira da Silva, há uma retrospectiva 1945-1972, não só com ela, mas com um certo número de grandes nomes da pintura mundial, e que está patente no Musée de l'Histoire de l'Immigration, como quem diz, no Palais de Porte Dorée, 293 anos de Menil, e é precisamente paragem do metro é Porte do Menil. E isto é, vai ser até o dia 22 de janeiro, o título da exposição L'Art Nigre à Paris et nulle part ailleurs. Trata-se de um certo número de pintores que estiveram de uma forma toda exilados aqui em Paris. Faz o Air Ligação, isso vai ao Museu de l'Histoire de Libération, falámos nele recentemente, pois bem, pode ver a exposição permanente onde encontra um certo número de coisas que marcaram a vida daqueles que, dos portugueses que vieram para aqui, entre outros, grande senhor que já nos deixou, Batista de Matos, e não só. E já agora, relembrar aqui que se vai passar no dia 13 de novembro, a partir das 15h30, na Maison du Portugal, André de Gouveia, Cité Internationale Universitaire de Paris, Paris 14, 7 Boulevard Jourdan, ou seja, homenagem a António Neto, organizada pela Associação Mémoire Vive, Memória Viva. E nós, bom, vamos nos aproximar tranquilamente das 13 horas.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível, neste dia 6 de novembro. Na semana passada falámos nisso e na próxima semana vamos continuar a falar. Quero-me referir à 35ª edição de quê? De Literatura Européenne de Cognac, o festival, o essencial decorre entre os dias 17 e 20 de novembro, com a presença de uma dezena de escritores portugueses, mas não só. Há encontros, há debates, há projeção de filmes, e começamos com alguém da casa, é o caso de o dizer, Nuno Gomes Garcia, muito boa tarde.
Olá, boa tarde, Artur. Um abraço.
Obrigado.
Aí de Cognac.
Aí de Cognac, com efeito. Ora, o último livro que foi traduzido em francês, La Domestication, edição IXE. Ora, começamos talvez pelo princípio, o que é uma residência? Com efeito, o Nuno Gomes Garcia está em residência em Cognac já há praticamente, já há quase um mês, não é?
Há duas semanas, mas ainda tenho duas semanas pela frente. Bem, uma residência literária, no fundo, uma gruta escura onde os escritores podem refugiar longe da família, longe dos filhos, longe da rotina, para no fundo estarem concentrados na produção artística e na criação literária, neste caso. Não é?
Isso significa que automaticamente permite já, não sei, fazer um esboço ou avançar um pouco com um novo livro?
Sim, exatamente. Normalmente, isto aqui, no caso da residência literária em Cognac, foi um concurso que foi aberto pelo LEC, ao qual concorreram alguns, não sei quantos, escritores portugueses com obra traduzida, no contexto do festival que irá acontecer daqui a duas semanas, e pronto, eu consegui, fui o galardoado, consegui escolher um a mim. E, portanto, e durante um mês dou de casa e pago uma espécie de salário, que é raríssimo no caso dos escritores, e tu estás calmamente a produzir o projeto que apresentaste. Neste caso é um novo romance. Sim.
Pois, houve um encontro, penso eu, no mês de outubro já, na residência Jean Monnet. Precisamente, um encontro com quem e como é que bom, foi o acolhimento do Nuno, não é? Mas o que é que significa isto? O que é que se passou? Não, tem só que não foi no dia 24, foi no outro dia, mas enfim, o que é que significa ser acolhido?
Bem, tu durante o mês que passas aqui, portanto, o mês do festival não conta, a semana do festival não conta, porque, portanto, vão chegar muito mais autores portugueses, mas não só, temos um ucraniano, um islandês também, e durante este período desta residência, tu assinas um contrato com o LEC, não é? E tens de fazer uma série de visitas para falares de trabalho, para falares de literatura portuguesa, para falares de arte, no fundo. Vais a bibliotecas, a escolas, ou amanhã, por exemplo, uma outra escola, depois ainda tenho mais duas. Tive um encontro também na Mairie, aqui de Cognac, que foi muito interessante, com a Maire Adjunta para a Cultura. Tivemos um encontro também com os membros da associação. Portanto, isto é extra-festival, não é? Mas a pessoa que está em residência, eu faço com muito prazer, mas tenho a obrigação contratual de ter este tipo de encontro.
Ora, estes encontros, finalmente, fala-se da literatura portuguesa, fala-se da literatura lusófona, seja que isso é abordado, essa questão?
Sim, claro. Ainda por cima, eu, que como sabes, sou teu colega aí na Rádio Alfa e todas as semanas falo com escritores, não só portugueses, mas brasileiros, angolanos, moçambicanos, e portanto tenho quase a obrigação moral de falar de literatura lusófona, não só portuguesa, mas lusófona. Mas basicamente o interesse das pessoas que assistem, são pessoas que leram o meu trabalho, não é falar, é falar um bocadinho do meu percurso, falar do trabalho, qual é o meu processo criativo, todos os escritores têm um processo criativo que nem sempre é o mesmo, quais são as implicações até societais do trabalho que eu apresento, e políticas, se quiser, não é? Portanto, o interesse é amplo de quem está ali presente e com quem estou a conversar, não é? É um amplo interesse sobre a literatura, sobre o meu trabalho, sobre Portugal, no fundo, não é aquele convidado deste ano, do Leque.
Ora, a literatura e cinema, na medida em que vão haver um certo número de encontros, talvez comecemos pelo dia 9, porque houve um filme, foste tu que escolheste, na maneira que as deram-te uma escolha, sei ter o que chamam o Coup de Cœur, de Tabu, de Miguel Gomes, e vai haver, pois vai ser no dia 9 de novembro.
Já esta quarta-feira.
Tem. Com efeito.
Sim, pediram para, isto daqui é um cinema aqui em Cognac. Nossa, pediram-me para sugerir um filme português. Eu como gosto muito do Tabu, porque acho que é muito importante, mesmo do ponto de vista histórico, da maneira como nós, os portugueses, lidamos ainda com ou temos dificuldades em lidar ainda com as feridas pós-imperiais e pós-coloniais. Portanto, acho que é um filme muito interessante e muito importante nesse contexto. E como é um assunto... Estas questões pós-coloniais é um assunto que em França também é premente em todas as grandes nações que foram colonizaram uma boa parte do mundo, e pareceu-me relevante escolher este filme. E portanto eu vou fazer uma apresentação do filme, depois vamos todos, não sei quantas pessoas vão estar, mas como é um cinema, calculo que sejam bastantes, vamos assistir o filme e depois no filme vamos fazer uma espécie de debate, mesa redonda, à volta do Tabu.
Que é a propósito de mesa redonda, depois aí vai ser no dia 19 de novembro, no Café Babel. Qu'est-ce que c'est la nation portugaise, nem mais nem menos, isto com o historiador Yves Leonard, que vamos ter no final da emissão connosco, autor do livro Histoire de la nation portugaise. Vamos voltar a falar com ele sobre esta questão.
Ainda ontem falei com o Yves Leonard no contexto do programa literário que nós temos na Rádio Alfa, portanto vai ser já esta semana também, portanto vai ser uma semana ativa do Yves na Rádio Alfa, vai ser bastante presente. E vai ser um enorme prazer, porque não é o primeiro livro que eu leio do Yves, já li vários, e acho que a sua abordagem é bastante, bastante estimulante, nomeadamente em relação, por exemplo, ao papel do fascismo português. Ele tem uma opinião, pronto, que difere um bocadinho da minha, mas ele é mais especialista do que eu. E é muito interessante, ter esta mesa redonda e ter a responsabilidade, na pessoa em francês, de apresentar este último trabalho do Yves Leonard ao público aqui de Cognac.
Ora, e quando se pode ligar o útil ao agradável, essa leitura pelo grupo Madragoa, que vai ter lugar, isso aí no dia 20 de novembro, aí já. O que é que se vai passar?
Ele chama-te, é algo original que criaram aqui em Cognac, que eles chamam Triple Distillation.
Isso também é boa, já estamos a pensar...
Portanto, devem associar cálculo com o conhaque bebida, não é? A uma comida. Eu fiz várias propostas de práticos tipos portugueses, uns foram possíveis, outros foram. Uns não foram possíveis, outros foram possíveis. Portanto, vai haver aqui uma ligação entre a gastronomia tradicional portuguesa, o conhaque, que é tradicional aqui da cidade e da região da Charente, e depois também vamos ler livros, alguns textos meus. E outros que eu escolhi. Eu escolhi nomeadamente um texto que eu acho muito, muito engraçado e muito pertinente do Essa de Queiroz, dos Maias, que é um jantar, não é? Se bem te lembras dos Maias, há imensos jantares em que eles estão reunidos no hotel, em que se fala bastante de comida e de bebida também. E depois também a abertura do livro do Saramago, do Memorial do Convento, que eu acho que ainda é o grande marco da literatura portuguesa do século XX, na minha opinião, que é o José Saramago.
Bom, e a propósito de José Saramago, estás em boa companhia, Afonso Cruz, Pedro Garcia Rosado, Isabela Figueiredo, David Machado, Miguel Szymanski, Walter Hugo Mãe, sem esquecer a Dulce Maria Cardoso, de maneira que...
Sim, são grandes autores portugueses contemporâneos, dos quais eu vou ter a companhia dentro de duas semanas, portanto eles começam a chegar, creio... que no início da semana do festival, o festival estica-se de quinta a domingo.
Portanto, 17 a 20 de novembro, correto?
Sim, acho que é de uma quinta a domingo. E, portanto, eles começam a chegar no início da semana, segunda, terça-feira, e vão também a circular pela região. Também vão às bibliotecas, vão também falar com o público, não é? É para isso que nós estamos aqui, é para falar com o público, de maneira a promover... Uma cultura nova, uma literatura nova portuguesa, e também para acabar, eu creio que é importante, com certos estereótipos que os franceses têm ainda quando olham para Portugal. Estereótipos que têm, tendencialmente, estão a caminho da extinção, ainda bem, não é? Há muitos franceses, como sabes, melhor do que eu, que olham para Portugal como Portugal tivesse congelado dos anos 70, anos 80. Agora é verdade que começam a viajar a Portugal, começam a ver um Portugal novo, mais dinâmico, mais moderno, tem quase nada diferente na França, se calhar a não ser do poder de compra dos portugueses, isso é uma grande diferença. E acho que esta nossa presença aqui, a presença da literatura nova portuguesa aqui, é importante para que os franceses e o público aqui, nomeadamente da Charente e de Cognac, contacte com esse Portugal diferente daquele Portugal que se calhar ainda lhes ocupa o espírito, porque nem toda a gente é imune aos clichês e aos estereotipos, não
é? É verdade. Bom, eles vão lá vir, como dizem os franceses.
É verdade.
Nuno Garcia, muito obrigado. E para,
obrigado, Arthur.
Para
obrigado,
completar a nossa conversa, vamos agora redifundir uma entrevista que tinha realizado já em 2020, quando foi publicada aqui em França, Eliette la vie normale, de Dulce Maria Cardoso, edição Chantaigne, com tradução de Delodie Dupont. Vale a pena voltarmos um pouco atrás, mas isto tem a ver com a nossa vida real. Obrigado, Nuno, e até muito breve.
Obrigado, então. Um abraço grande. Adeus a todos.
Dulce Maria Cardoso, muito boa tarde.
Boa tarde.
Obrigado por estar connosco. Para Eliette, tem 42 anos, casada, dois filhos, nasceu quatro meses depois da Revolução de 25 de Abril e representa uma geração que cresceu na euforia da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia e não só. Podemos dizer que este livro finalmente é uma análise daquilo que é a vida de uma mulher, de maneira que ela se entorou. Ela chega a um momento da vida dela e diz: o que é que eu sou? O que é que eu faço? Para onde eu vou? Que é uma interrogação sobre a nossa maneira de estar, sobretudo de uma mulher na vida atual.
Também é. Aliás, mas toda a arte faz isso, não é? É uma constante interrogação de dúvidas existenciais de que nos assolam a todos. Quem eu sou, para onde vou, como é quando morrem os que nós gostamos, como é quando me apaixono, quando me desapaixono. E a Eliette tem essas questões todas. Portanto, é um livro que está emoldurado pelo Salazar, o ditador português, mas na verdade é um livro sobre a família, ou mais concretamente sobre os desafios que se põe à família em tempos tão diferentes, não é? E refiro-me, por exemplo, ao avanço tecnológico.
Eliette, após o 25 de Abril, na adolescência, que começou a ter uma vida relativamente confortável, mas quando chegamos a 2008, a crise económica também abalou e fez com que houvesse uma crise de consciência.
Claro, sim, foi, digamos, o fim. Primeiro houve o sonho imperial e colonial, não é? E depois houve o sonho europeu e depois a crise de 2008 foi de outro fim, não é? Foi o finalmente sós. Portanto, percebemos que a solução não estava nem podia estar fora de Portugal, ou seja, quer nas colónias, quer na Europa, e tinha que estar no país. Ainda não conseguimos perceber como... Mas acho que finalmente temos consciência de que a solução tem que estar em nós. Com isto eu não quero dizer, não é nenhuma defesa de nacionalismos, antes pelo contrário, a crise, a pandemia veio demonstrar que estamos todos interligados e em simultâneo e que, as soluções têm de ser globais. Portanto, não é nada um retorno aos nacionalismos, o que eu quero dizer. O que eu queria dizer, com a solução estar em nós, é não depender de riquezas alheias, não é? Para o nosso bem-estar. Portugal tem que ter um tecido mais produtivo e ou tem que ter outras políticas, e ainda bem que eu não sou, digamos, não sou política, não tenho de resolver isso, porque não saberia, mas torna-se evidente que as pessoas não vivem bem e, portanto, alguma coisa tem de mudar.
E a propósito de mudança, precisamente, a Eliette parece que estava abafada no seu papel de mulher e de mãe, que, bom, ela estava completamente dedicada às crianças, mas ao mesmo tempo parece que deixavam de lado. Portanto, ela vivia numa contradição enorme, Eliette.
Sim, eu penso que todas as mulheres podem, de alguma maneira, identificar-se com a solidão da Eliette, não é? Uma vez as filhas crescidas, uma vez, ou seja, a maternidade ocupa muito tempo e as tarefas domésticas ainda não estão repartidas. Aliás, muitas vezes os companheiros não ajudam, ou se ajudam, ajudam numa percentagem muito menor, e portanto faz com que a vida se vá acelerando para as mulheres, neste sentido que o tempo é muito pouco, não é? E portanto há ali sempre muita coisa a tratar, e as mulheres muitas vezes não pensam, não se colocam em causa, não têm tempo sequer de pensar o que é que eu estou a fazer da minha vida. Uma vez as filhas crescidas e autónomas e a começarem também a criar os seus caminhos, não é? É a altura de pessoa fazer balanço, de pensar o que é que eu fiz da minha vida, estou bem, estou mal. E a Eliette, como tantas outras mulheres, mundo fora, chegou a essa fase em que tem um marido que é mais ou menos um desconhecido, e umas filhas que são mais ou menos desconhecidas, uma amiga que é mais ou menos desconhecida, e a avó que perdeu a memória, que está a perder a memória, está-se a tornar desconhecida, e a mãe que talvez tenha sido sempre desconhecida. Com tanta gente desconhecida, é bom de perceber que se calhar quem também está em profunda mudança é ela própria, não é? É Eliette, que é ela própria desconhecida.
Sim, porque
o livro vai tratar disso. Vai.
Ao mesmo tempo, ele interroga-se o que é uma vida normal. Acho que isto dá, bom, podia fazer essa pergunta ao filósofo, não?
Pois, a normalidade é um conceito que sempre nos inquietou, porque... Primeiro foi, para mim, inquieta-me, porque foi com esse conceito da vida normal que o Salazar convenceu os portugueses a aceitarem uma ditadura tão longa, não é? Portanto, o que ele oferecia era uma vida sem sobressaltos, uma vida estável, uma vida segura. E nós temos sempre a tensão entre a liberdade e a segurança, não é? Os riscos e o conforto. E, portanto, por um lado, como há pouco disse, o romance também é um retrato de Portugal. E interessava nisso. Também me interessava perceber esta espécie de linha de montagem em que tornamos a nossa vida, que é, há umas idades para tudo, não é? Uma idade vai-se estudar, outra idade acaba-se o curso, outra idade casa-se, outra idade tem-se filhos. E é como se a vida estivesse organizada por patamares em que têm que ser cumpridos, e quem cai fora desses patamares é um pária, não é? É um associal. E eu queria pensar sobre isso, porque dá jeito aos poderes políticos que assim seja, não é? Que as pessoas estejam quase todas entretidas na linha de montagem. E queria pensar sobre isso, até porque eu, por razões pessoais, evidentemente, porque circunstâncias pessoais, essa normalidade eu nunca tive. Portanto, sempre foi um conceito, ao mesmo tempo, também mítico para mim. Porque eu nunca tive esses patamares. Muito cedo tive a Guerra Civil em Angola, depois tive que vir para Portugal, depois tive um acidente muito grave, ou seja, na minha vida houve sempre muitos antes e depois de grandes traumas, e nunca houve essa rotina em que a vida se vai cumprindo de acordo com os patamares mais ou menos pré-existentes. Portanto, havia também esta... Eu, quando escrevo, é sempre para me distanciar de mim, para chegar ao outro... E havia esta curiosidade de perceber como é que seria estar nessa vida, digamos, de patamares, de objetivos pré-determinados. E pronto, e a Eliette está nessa vida.
Dulce Maria Cardoso, avó. A avó, depois há um diálogo, etc. Bom, não sei se em filigrama aparece ou não uma modificação que houve na nossa relação com aquilo que nós chamamos a terceira idade. houve uma alteração ao nível da sociedade portuguesa no olhar e na maneira de cuidar das pessoas que hoje são velhas?
Não foi só na sociedade portuguesa, em todo o mundo.
Lado, pois, mas enfim, mas exato. Concretamente, relativamente a Portugal, sentiu isso?
Sim, sim. Claro, aliás, nós de antes tínhamos a ideia, e era uma boa ideia, de que um dia teríamos de cuidar dos nossos velhos, ou seja, crescíamos com a ideia de que as obrigações não eram só para com as crianças que iam nascer, mas também com os pais ou avós que iam ficando mais velhos. E, por exemplo, era para a minha mãe bastante claro, quando a minha avó adoeceu, que ela tinha de cuidar dela. Ou seja, nem se punha, não havia dúvida. Neste momento, infelizmente, as famílias não têm tempo, não têm dinheiro, não têm vontade, e os velhos são depositados em lares. Aliás, a pandemia veio demonstrar quão frágeis e vulneráveis são agora os velhos, não é? E são depositados em sítios sem condições, onde não há afeto, onde não há um retorno daquilo que eles nos deram, ou seja, a vida toda. E interessava-me particularmente falar sobre isso, porque eu acho que uma sociedade se define pela forma como trata os mais vulneráveis. Neste caso, os idosos, ou os velhos, ou a terceira idade, ou os séniores. Estamos sempre à volta com as palavras. E, portanto, eu queria pensar sobre isso, sobre essa enorme fatia da população, porque ainda, ironicamente, estamos cada vez a viver mais e cada vez a técnica nos vai dando mais esperança de vida, não é? E fazem-se operações para substituir partes do corpo e para pôr uma série de extras para nos permitirem viver mais, mas depois, na verdade, acho que não há ninguém sabe o que fazer com essa... esses mais anos de vida que vão dando às pessoas e é muito cruel a maior parte dos fins de vida das pessoas, não é? Porque ficam reduzidas a utentes de serviços que os tratam mal e que estão, acima de tudo, à espera que se morram, não é?
Sim, é.
Que eles morram. E isso é um facto, mas é um facto que nos define, como eu disse há pouco, enquanto sociedade e que deveríamos pensar seriamente sobre isso, não é? Devemos pensar seriamente, devemos associar pensamento à técnica para pensar o que é que estamos a fazer. Evidentemente que a solução não passa por não salvar e não estender vida, não é isso que eu estou a dizer, mas salvar e estender vida tem que ser para as pessoas viverem com qualidade, não é? Não é? Para depois estarem enfiados em lados, e há muitos casos em que as famílias, por exemplo, depositam os idosos nos hospitais e não os vêm buscar, não os vão buscar, percebe? E, portanto, é mais... são tempos terríveis estes em que nós não conseguimos retornar ou dar o retorno a quem nos criou, não é? Quem tratou de nós. Sim. E depois há outra coisa, antes os mais velhos tinham... nós tínhamos, associávamos os mais velhos a uma memória, não é? E agora, de alguma maneira, nós tornámos-nos... temos a ideia que somos, que não precisamos já dessa transmissão de conhecimento, porque o Google ou a Wikipédia ou o que for nos dá tudo, não é? E portanto...
esquecemos o humano, a Dulce Maria Cardoso, não? Não é o humano que está a perder um pouco?
É o outro humano, é o outro humano, porque isso também continuamos a ser nós, não é? Mas é o outro humano, é um humano com cada vez mais arrogante, que vai se tornando cada vez mais ingrato, não só para os que nos precederam, neste caso os velhos, como, por exemplo, para o que nos rodeia, para o meio ambiente, para o planeta, sabe? Vamos nos tornando cada vez mais ingratos e vamos cada vez sofrendo mais. E isso é tão mais estranho quando nós somos dotados de razão e percebemos que ao fazermos isto nós estamos a destruir também a nós. Por exemplo, nós todos, se correr bem, vamos chegar a velhos. E, portanto, é assim que queremos ser tratados? É essa a pergunta, quer dizer, é isso que nós queremos para o fim da nossa vida? Nós todos temos de viver neste planeta, é isso que nós queremos para os nossos filhos? Percebe? Portanto, é estranho, porque somos dotados de razão e aparentemente não conseguimos perceber o abismo para onde caminhamos.
Bem feito, Dulce Maria Cardoso, muito obrigado. Rolando Belli.
Obrigada, eu.
Grave e Normal, Edições Chondenha.
Muito obrigada, bom dia.
Um grande abraço e uma próxima, então.
Rádio Alfa. Em todo o mundo, radioalfa.net. Estamos ligados. Sexta-feira, 18 de novembro, o Fado regressa à Sala Vasco da Gama para uma noite memorável e imperdível. Grande Noite do Fado, organizada pela Rádio Alfa, com algumas das melhores vozes do Fado da atualidade. Coca Roseta.
Não sou de ferro, nem tenho armas.
Grande Noite de Fado, sexta-feira, 18 de novembro, na Sala Vasco da Gama. Só com a rádio que nos liga.
Com o patrocínio CBA Baicatra, Primelonde e Império Assurance.
Informações e reservas 01 45 10 98 60.
Passage à nouveau ce dimanche 6 novembre. Et je rappelle l'émission qui a une rediffusion dans la nuit de mercredi à jeudi à partir de 0h. Histoire de la nation portugaise, édition Talentier, Yves Léonard, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, merci.
Merci d'être avec nous. Alors, vous allez participer littérature européenne cognac, ça sera entre le 17 et le 20. On va y revenir. Alors, votre livre, déjà, j'ai une info, je sais pas si vous l'avez ou pas, mais on peut emprunter votre livre à la bibliothèque du Centre d'archives diplomatiques à la Courneuve.
Ah ben écoutez, oui, c'est une c'est très bien, je m'en réjouis. Oui, c'est à toute façon le Centre d'archives de la Courneuve est, et pour les historiens, un lieu très précieux de recherche. Donc c'est une bonne chose qu'on puisse le consulter là-bas.
Voilà, et merci à une auditrice qui m'a donné l'info. Alors, ce livre-là, on avait eu l'occasion de faire une interview là-dessus, et bon, je vais rappeler une phrase, c'est Fernando Pessoa, hein. Toutes les nations sont des mystères et chaque nation pour elle-même un autre mystère. Finalement, est-ce que la nation portugaise est un mystère ou quelque chose qu'on a du mal à comprendre, son existence? Et ça fait des siècles que bon, c'est un des premiers pays avec les mêmes frontières en Europe.
Oui, ben écoutez, la formule de Pessoa, elle s'applique effectivement à pas mal de cas. Hein. Tout le monde se sent un peu concerné, le Portugal aussi. Alors, il y a une double dimension. Et c'est tout l'enjeu quand on écrit l'histoire d'une nation dont on n'est pas natif. Hein. Moi, je ne suis pas portugais, donc c'est un regard forcément à la fois étranger. Mais c'est toujours intéressant d'avoir justement ce pas de côté, cette distance par rapport à son objet d'étude, et puis aussi une histoire qui pourrait être proposée par un Portugais qui serait complètement nourri et imprégné au quotidien de cette culture, de cette histoire, de cette... Donc c'est ce double niveau.
Yves Léonard, il y a un petit problème avec le téléphone, Yves Léonard, je ne sais pas si vous... Oui.
Moi, je vous entends très bien, mais je ne sais pas si vous m'entendez.
Ça y est, maintenant, on vous entend à nouveau.
Ah bon, écoutez, oui, donc je disais un double niveau avec selon du côté où on se place, hein, c'est-à-dire moi qui ne suis pas portugais, et puis ceux qui sont portugais et qui ont baigné dans cette culture. Après, l'objet d'un ouvrage de ce type, c'est évidemment de faire en sorte que ça ne soit plus complètement un mystère, quand on a refermé l'ouvrage. Donc c'est un peu l'enjeu. Donc on essaye de donner quelques clés d'explication et essayer de décrypter un petit peu ce mystère apparent.
Alors, justement, vous êtes historien, je rappelle, et vous avez du recul par rapport au Portugal. Alors, c'est étonnant parce que l'histoire officielle, bon, je l'ai apprise, j'ai dû l'avaler, je passais l'expression parce que ça a été exprès, et bon, c'était pendant le fascisme. Donc, quelle vision de l'histoire nous donnait? Alors, on a tous, on pense à nos ancêtres, à ceux qui ont créé le Portugal, quand est-ce que le Portugal a commencé. Justement, tout au début de votre livre, vous posez la question « Quand le Portugal commence-t-il ? » Et vous êtes revenu quelques siècles en arrière, justement, pour essayer de comprendre finalement le brassage, le Portugal, et vient à la suite un certain nombre de va-et-vient de peuples. C'est un truc incroyable, les origines, des véritables origines du Portugal.
Oui, effectivement, il faut, avant le Portugal, ce n'est pas le Portugal, mais c'est un territoire qui correspond un peu à ce que va devenir le Portugal. Donc il faut se pencher sur ce passé éloigné, et on montre effectivement, on voit à quel point c'est une terre de brassage, hein, de peuples divers, les Celtibères, les fameux Lusitaniens, bien sûr, mais pas seulement, venus de nombreux horizons, avec des vagues d'occupation, d'invasion, qui vont se succéder et qui, au XIIe siècle, vont donner naissance à ce pays qui va s'appeler Portugal, mais il ne va pas s'appeler la Lusitanie, il va s'appeler le Portugal. Et c'est ça aussi qui est intéressant sur la réflexion qu'on doit mener par rapport à tout ce récit national qui a été fait ensuite autour du mythe, mais de la thématique des Lusitaniens. Et donc, voilà, c'est un peu cette mise en perspective, ce décryptage auquel je me livre dans l'ouvrage. Mais c'est vrai que la dimension du brassage et la langue portugaise va en être la traduction, hein, lorsqu'elle va s'imposer au XIIIe siècle comme une langue administrative notamment, eh bien, c'est une langue qui est nourrie de ce brassage de population et notamment de l'occupation arabe à partir du 8e, 9e siècle.
Alors, dans votre livre, je rappelle, l'histoire de la nation portugaise, édition Talendier, vous passez en revue l'histoire du Portugal, les siècles, les découvertes, etc., etc. Donc, on a une vision un petit peu globale, ce qu'était le Portugal, et vous avez pas mal de comparaisons avec, bon, je dis pas avec ce qui se passe dans les autres pays, mais en tout cas qu'on comprenne un petit peu dans quel monde on était à chaque époque. Ça correspond à une réalité?
Oui, je crois que l'histoire, de toute façon, il faut toujours contextualiser, remettre un peu dans le, on dirait en termes savants, historiciser. Enfin, il faut absolument contextualiser les pans d'histoire que l'on passe en revue, comme vous le dites, non pas rapidement, mais il faut à chaque fois essayer d'expliquer dans quel contexte on s'inscrit. Et éviter, c'est souvent le danger qui guette l'historien, éviter ce qu'on appelle l'anachronisme, c'est-à-dire d'interpréter ou de comprendre des événements à la lumière de ce que nous savons aujourd'hui et ce que nous sommes aujourd'hui. Donc il faut toujours essayer de se replacer dans ce temps long et essayer d'avoir cette dimension, d'historiciser ce contexte. Et c'est toute la difficulté, notamment au regard de la problématique, de se poser la question si il est pertinent de parler d'une nation portugaise au Moyen-Âge. Il y a un pays, il y a un royaume, il y a des frontières, il y a des institutions qui fonctionnent plus ou moins bien, il y a un roi, mais pour autant, peut-on parler d'une nation portugaise au Moyen-Âge? Et en lisant l'ouvrage, vous avez vu à quel point je suis enclin à penser que c'est une conception moderne, c'est-à-dire ce sentiment d'appartenance, hein, ce legs, comme dira Ernest Renan, le legs du passé, mais aussi cette projection vers l'avenir, et bien tout ça, elle ne se cristallise vraiment qu'au XIXe siècle, à travers un certain nombre d'événements, dont les guerres péninsulaires, dont la perte d'indépendance, l'influence de la Révolution française, la souveraineté nationale qui est reconnue comme telle dans la Constitution libérale qui suit la Révolution de 1820. Bref, c'est à travers tous ces éléments et d'une construction d'un récit national qu'on peut vraiment parler d'une nation portugaise, mais c'est très similaire, et c'est pour ça que je reviens au contexte, c'est très similaire à ce que l'on observe dans d'autres pays d'Europe, c'est-à-dire que ce qu'on a appelé la création des identités nationales, de ce sentiment national, eh bien, il apparaît véritablement au XIXe siècle avec ce qu'on appelle des kits identitaires qui se mettent en place et auxquels le Portugal, comme les autres pays, sacrifie. Mais la spécificité, si vous voulez, du cas portugais, c'est que derrière cela, il y a une histoire longue, une histoire d'un État qui s'est constitué en tant que tel au XIIe siècle et dont les frontières et la souveraineté n'a pas été altérée ou très peu depuis le XIIIe siècle. Et ça, à l'échelle du continent européen, c'est un cas unique.
Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Portugal est entré dans la première grande guerre mondiale, hein, parce que derrière tout ça, il y avait la défense des colonies.
Oui, alors le thème de l'outre-mer, effectivement, c'est tout à fait central. Hein. Le Portugal est un pays continental, européen, quelque sorte, hein, qui s'est constitué en péninsule ibérique, mais c'est un pays qui a fait le choix très tôt de la projection outre-mer. Et l'outre-mer, dès le XVe siècle, devient un élément central de la constitution de cet ensemble qui s'appelle le Portugal. Et justement, le sentiment d'appartenance va se dilater à l'infini, ce qui crée des problèmes en termes de reconnaissance, de perception que peuvent avoir les Portugais à l'époque, parce que c'est une présence qui est sur plusieurs continents. Et effectivement, au XXe XXe siècle, dans le prolongement de la crise de l'ultimatum de 1890, il y a cette conscience très claire que, qu'à la République, mais qu'avait la monarchie constitutionnelle avant, qu'une partie de l'avenir du Portugal se joue outre-mer, et notamment en Afrique australe, en Angola et au Mozambique, contestée, menacée par les ambitions allemandes depuis le déclenchement de la guerre à l'été 1914. Et c'est vrai qu'une des raisons explicatives de l'entrée en guerre du Portugal pendant la Grande Guerre, c'est pour protéger ses colonies. C'est pas la seule raison, mais c'est une raison importante.
Alors, bien entendu, toute la période de l'État dit nouveau, l'État de Salazar. D'ailleurs, bon, je rappelle Salazarisme. Vous avez écrit pas mal par rapport à la dictature, ça concerne la dictature portugaise et Salazar. Mais justement, alors il y a quelque chose. Vous, à un moment donné, vous parlez de les, vous utilisez aussi le terme les trois F. Bon, oui. Voilà, c'est peut-être un raccourci que je vais faire, parce que, bon, quel récit de la nation, hein, du Panthéon National à CR7. Donc, à savoir, bon, vous parlez pas mal, bon, vous parlez du 25 avril, etc., les enjeux, tout ce qui s'est passé, mais justement, l'entrée au Panthéon National de Erstich Sosemerns, quelqu'un qui a été proscrit par Salazar, jusqu'à CR7, notre cher Ronald, bon, Christian Ronald. Donc, effectivement, donc, il est 3F. Bon, ça donne à réfléchir, finalement. Bon, qu'est-ce que c'est comme nation? Qu'est-ce que c'est comme pays, non?
Oui, alors, c'est un thème, les 3F, qui a, oui, Fado, Fatima, Football, qui a été utilisé pour décrire le Portugal des années 1960. Alors, comme toujours, comme c'est à la fois une dimension un petit peu illustrative, sinon performative, il y a évidemment un côté très réducteur. Le Portugal ne se réduisait pas à ça, mais le régime, à certains égards, avait tout fait pour que ces 3F soient finalement le repère, hein, et soient considérés comme tels à l'étranger. C'était réducteur aussi parce que si on regarde de plus près, le Fado et Salazar, bon, c'était compliqué. Ils n'avaient pas connaissance très fine ni une admiration très grande pour notamment Amalia. Le football, ça ne l'intéressait pas vraiment, même si le régime a bien compris toute l'utilisation qu'il pouvait en faire, et notamment du mythe de Zébio. Et puis, Fatima, on avait vu en 1967, lors de la venue du pape à Fatima pour le 50e anniversaire, à quel point les relations étaient déjà tendues, et que le pape Paul VI n'était pas le pape préféré de Salazar.
Tout à fait, oui. Mais ça, c'est une petite explication, c'est une visite que Paul VI avait réalisée en Inde, c'est ça? C'était 3 ou 4 ans après la récupération parlant de Goa, de Mao Idiot.
Oui, tout à fait. Il y avait eu un certain nombre de tensions liées effectivement à la perte de Goa en 1961. Et le pape Paul VI, mais déjà, il était dans le prolongement de Vatican II. Et donc, pour Salazar, c'était suspect. Il n'avait pas une admiration très grande pour l'évolution de l'Église catholique, du Saint-Siège. Et d'autre part, Paul VI n'avait pas fait mystère de son intérêt et de sa défense pour les peuples cherchant à obtenir leur indépendance sur des territoires coloniaux. Donc, effectivement... Et en Inde, et surtout quelques années plus tard, il recevra les leaders indépendantistes angolais et mozambicains pour apporter un soutien indirect. Donc, pour revenir aux 3F, c'est vrai que ça décrit une réalité, mais une réalité incomplète, et qu'ensuite on est passé évidemment à quelque chose de très différent grâce à la résolution des œillères au 25 avril 1974, qui a ouvert de nouveaux horizons et qui en a fermé d'autres. C'est-à-dire que les nouveaux horizons, c'était l'horizon de la démocratisation, de la décolonisation et du développement, comme on disait, les 3D, mais c'était aussi, à travers la décolonisation, la fin d'un cycle historique pour le Portugal, c'est-à-dire de cette présence qui s'était ouverte au XVe siècle et qui se refermait brutalement par l'obstination du régime salazariste, qui se refermait en plein cœur du XXe siècle, et tardivement le pays d'Europe a réalisé plus tard sa décolonisation au milieu des années 1970. Donc là, c'est un nouvel horizon qui se dessine, et c'est pour ça que bon, j'évoque effectivement les questions relatives à la part que joue toujours aujourd'hui le football, et notamment de la grande star nationale portugaise, et aujourd'hui une réflexion sur ce qu'est symboliquement et réellement le Panthéon national, c'est-à-dire ce monument un peu glacial qui existe et qui accueille une quinzaine de personnalités portugaises, dont récemment des figures tout à fait nouvelles, si vous voulez, dans cet horizon. À la fois, on célèbre aujourd'hui l'anniversaire de sa naissance, mais Sofia de Melo Breiner Andressen, qui a été accueillie en 2014, et puis plus récemment, Cristiano Ronaldo, Eusebio, la star du football des années 1960, qui a été accueillie au Panthéon, donc une star populaire, au même titre qu'Amalia y repose aussi, donc le fado, le football. Et puis, vous l'avez dit tout récemment, il y a juste un an, sans un mensch, le consul de Bordeaux, qui, après avoir été mis à l'index et condamné et pourchassé administrativement par le régime de Salazar, a été reconnu juste parmi les nations en 1966, réhabilité au Portugal et panthéonisé donc il y a un an. Et c'est très important, si vous voulez, dans cette construction de l'imaginaire national autour de quelques grandes figures, et bien que figure qu'apparaisse une personnalité de la nature de Sousa Mendes, le consul proscrit, le consul condamné par le régime. Mais évidemment, au Panthéon national, il repose, si l'on peut dire, c'est notable, mais il y a aussi d'autres personnalités plus contestées et contestables au regard de cette mémoire nationale qui se reconstruit, ce récit. Il y a la présence du maréchal Carmona, qui repose également au Panthéon national, et de Sidonio Paes, qui fut à certains égards en 1917-1918 l'un des précurseurs de ces régimes dictatoriaux à l'échelle de l'Europe.
D'ailleurs, une petite parenthèse. Même aujourd'hui, au sein des ambassadeurs du ministère des Affaires étrangères au portugais, il y a des gens qui disent, il aurait dû respecter les ordres, mais enfin, passons à autre chose. Alors, Ivanard, dans le cadre là du LEC, littérature européenne cognac, vous allez participer à ce nombre de tables rondes, entre autres, bon, d'ailleurs, c'est au début, c'est le vendredi 18 novembre, le Portugal à l'heure européenne, vous serez avec une journaliste, Ana Navarro Pedro. Et en même temps, vous allez aussi commenter, pas seulement, et débattre autour de Portugal, petit pays devenu grand. Il s'agit d'un documentaire de sous Descartes, c'est ça?
Oui, c'est un film de présentation qui avait été diffusé sur Arte dans l'émission le Dessous des Cartes, et qui dit assez bien en quelques minutes, hein, puisque c'est l'enjeu, dit assez bien ce qu'est devenu le Portugal au fil du temps, c'est-à-dire sur ce temps long, et puis rapporté au temps très court du temps présent. Et c'était un documentaire intéressant, donc on essaiera effectivement de revenir un peu dessus, puisque ce documentaire s'appuyait pour partie sur des travaux que j'ai pu produire, notamment l'histoire du Portugal chez Chandaigne, et puis d'autres travaux. Et puis, avec Ana Navarro Pedro, voilà, on essaiera de regarder plus le temps présent, avec des échanges. On a souvent échangé et participer à des émissions à la radio ou télévision avec Ana, et ça sera, je pense, assez vivant pour le public, pour faire connaître un peu les ambivalences aussi de ce modèle portugais à l'échelle de l'Europe aujourd'hui, hein, c'est-à-dire partagé entre c'est devenu une espèce, on va dire, d'Eldorado, de terre d'accueil, d'attractivité touristique, et puis en même temps beaucoup de problèmes qui se posent. Et ces derniers jours, on a vu des articles publiés notamment en France, hein, un article du Monde qui disait bien les choses concernant les problèmes de la vie chère, les problèmes d'approvisionnement, les problèmes du niveau de vie, du coût de la vie au Portugal, les problèmes aussi liés à l'habitat, les problèmes pour vivre quotidiennement à Lisbonne et Porto, compte tenu de l'élévation des loyers et des prix d'achat des logements. Bref, tous ces sujets, je pense qu'avec Anna, on fera un tour d'horizon assez large pour montrer les si possible les différentes facettes de ce modèle portugais à l'heure actuelle.
Alors, il y a une dernière question. Bon, je parle d'un film, Mosquito, un film de João Nuno Pinto. Donc, c'est vous qui allez introduire ce film. Bon, là, on revient à l'histoire avec Mosquito.
Oui, alors c'est un retour à la fois à l'histoire, et puis c'est intéressant ce choix de projeter ce film, parce que on rebascule de nouveau sur... Alors, ce que on a, Miguel Gomes avait fait un film il y a une dizaine d'années qui s'appelait Tabou, hein, sur le porté pour partie sur le passé colonial. Et là, on a de nouveau cette question de la présence outre-mer, et notamment de l'histoire de ce jeune soldat qui se retrouve au moment de la Grande Guerre en 1917, envoyé au front au Mozambique. Donc, c'est une partie, si vous voulez, un peu moins connu ou visible que la participation portugaise dans les Flandres, hein, la bataille de la Lys, enfin toute le corps expéditionnaire portugais. Là, on a des contingents importants qui partent se battre, défendre l'Angola et le Mozambique. Et donc, c'est le récit de ce jeune soldat qui va ensuite, évidemment, se perdre dans à la fois ce conflit et qui va découvrir aussi l'Afrique. Et donc, c'est un rapport à une terre considérée comme aussi portugaise que le Portugal, très longtemps, mais qui ne l'était pas tant que ça. Et c'est un beau film qui nous dit beaucoup de choses sur ce passé colonial, sur la réalité de cette présence portugaise outre-mer, qui n'était pas douce et bienveillante comme le régime salazariste a voulu le dire à travers le mythe du lusotropicalisme plus tard. Et donc, c'est intéressant de pouvoir projeter ce film. D'où cette partie introductive à laquelle je me livrerai.
Tout à fait. Alors, apparemment, ça s'est passé pendant la période dite de pacification. Bon, les mots sont pas innocents, loin s'en faut. Yves Léonard, merci. Je rappelle votre dernier travail, Histoire de la nation portugaise, édition Talendier. Merci. Bon, j'aimerais bien être à Cognac avec vous, mais c'est pas sûr. Merci. Et merci de votre disponibilité aussi.
Merci beaucoup.
Au revoir,
à bientôt.
Estamos a chegar ao final desta emissão. Obrigado, Manuel Alexandre. E emissão com redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Bem-ajam e não se esqueçam do chapéu de chuva.